Olá, mixeiros, sejam bem-vindos a mais uma audioaula. Amém? Vamos lá então. O título da nossa aula é Fazendo Parte da Família. Você sabia que Jesus, ele não veio só para te salvar, mas para que você também pudesse fazer parte da família dele durante o tempo que você fosse viver aqui na Terra? Pode reparar, a Bíblia fala que Deus é Pai. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, fala de herança. Então a gente vê claramente, né? Jesus fala, a Bíblia fala de irmãos, né? Os seus irmãos. Então assim, a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai entrar em alguns textos, você vai ver muito sobre isso, muito texto hoje para a gente falar, tá? Muito texto hoje. Então hoje o título é Fazendo Parte da Família. Por quê? Porque não é só você crer, mas é você também entender o estilo de vida que o Senhor ele quer de você. Porque, gente, nós precisamos entender o que Deus quer de nós, né? Não é só aquilo que a gente quer de Deus, mas também o que Deus quer da gente. E Deus ele quer um estilo de vida da minha pessoa e da sua pessoa. Um estilo de vida que faça com que outras pessoas vejam e vendo possam entender que também podem se tornar cristãos como nós somos. Estilo de vida. Eu me converti, quando eu me converti, Deus ele permitiu conhecer muitas pessoas que tinham um estilo de vida que me fazia ver que eu também poderia ser cristão e não precisava ser fanático, não precisava ser doido, ser brega, nada disso. E isso é o que mais tem acontecido. Você vê como a igreja tem evoluído nesse sentido, né? A gente vê hoje pessoas com tatuagem, pessoas boné, mas tudo crente, vive em santidade. Então, lógico que isso não é um ponto principal da nossa aula, mas eu quero que você entenda que o Senhor, ele quer que você faça parte da família dele, tá? Mas como que é isso, Adô? Vamos lá então, abra aí. João capítulo 1, verso 36, Evangelho de João. Eu vou explicando texto por texto, que aí é melhor, que assim na introdução. Não dá porque é muito texto hoje, então vamos ver se eu consigo em uma aula passar isso para vocês. Fazendo parte da família. Eu posso começar aqui, ó. Jesus, ele não quer que você somente creia e seja salvo, mas que você faça parte da família dele. Por quê, Adolfo? Olha só, João 1:36. E vendo Jesus passar, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Então, João Batista, não o apóstolo, quando ele vê Jesus passar, ele diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus. E ele usa uma expressão, se eu não me engano, João acho que é o único cara que vai falar isso nos evangelhos. Eis o Cordeiro de Deus, né? Em outro texto que tira o pecado do mundo, mas aqui só está escrito eis o Cordeiro de Deus. E João usa a expressão e chama Jesus de Cordeiro de Deus. Ele não fala cordeiro da humanidade, ainda que Jesus tenha morrido pela humanidade. Ele não fala cordeiro do mundo, ainda que Jesus tenha morrido pelo mundo. Ele não fala cordeiro do homem, ainda que Jesus tenha morrido pelo homem, mas ele fala cordeiro de Deus. E por que que ele fala, eis o Cordeiro de Deus? Você vai entender por quê. Porque lá em Êxodo, capítulo 12, verso 3, a gente vai ver que quando Deus ele institui a Páscoa, ele fala assim, ó. Êxodo capítulo 12, verso 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si o cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, olha só: João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus. E quando eu vou para Êxodo, eu vejo que Deus manda cada família tomar para si um cordeiro. Se Deus manda cada família tomar para si um cordeiro, porque não foi um cordeiro para cada pessoa, foi um cordeiro para cada família. Se Deus manda no Antigo Testamento, lá em Êxodo, cada família tomar um cordeiro para si, e João Batista fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, eu entendo que Deus toma Jesus como um cordeiro para quem é da sua família. Então Jesus, como cordeiro, só tem efeito quando eu faço parte da família, porque Deus tomou para si o cordeiro, e não para si somente, mas para a sua família. Por quê, gente? Porque no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passa, Você vai ver que os israelitas, eles tiveram que fazer o quê? Ó, tomar o cordeiro, matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta e ficar dentro de casa. Olha o mistério, ficar dentro de casa. Por quê? Porque quando o anjo da morte passasse e visse o sangue nos umbrais da porta, ele iria ver que ele não podia entrar naquela casa. Só que os israelitas tinham que estar dentro de casa, ou seja, dentro da casa com a sua família. Então, casa que a gente sabe que fala de igreja, igreja fala de corpo, é. Sangue nos umbrais fala do sacrifício, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que também fala de família, então eles tinham que estar em família para o Cordeiro ter efeito. João Batista fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Deus tomou para si. Por quê? Porque Deus tomou para a sua família. Então o Cordeiro ele só tem efeito quando eu faço parte da família de Deus. E para eu fazer parte da família de Deus, eu tenho que ser filho de Deus. Eu não sou pai de Deus, irmão de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, como que eu me torno filho de Deus? Para fazer parte da família, para poder receber o efeito do Cordeiro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz o seguinte, gente, ó. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha como isso aqui é top. O texto diz assim, ó, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, assim, muita gente fala assim, não, eu sou de Deus. Você é de Deus, amém. Mas você tem recebido Deus conforme a vontade de Deus? Você tem recebido Jesus conforme a vontade de Jesus? Porque o povo judeu também era de Deus, mas não soube receber o Filho de Deus. Então não adianta você ser de Deus se você não receber aquilo que vem de Deus. A palavra de Deus, a correção de Deus, o propósito de Deus. Às vezes a gente só quer receber coisa boa, né? Pois é. Mas aqui, ó. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E a palavra receber aqui, do original, lambano, significa tomar sobre si. É você pegar tudo aquilo que é de Deus e ó, jogar sobre a sua vida. É luta? Não tem problema, eu quero. É aprovação? Não tem problema, eu quero. Porque Deus nem sempre vem na sua pessoa, na sua essência, mas vem através de uma aprovação, de um aperfeiçoamento. Vem através disso. Isso. De várias situações, Deus pode vir. E eu te pergunto, você tem recebido? Porque aqui diz, ó, veio para o que era seu. E como que ele veio para o que era seu? Ele veio como? Veio num trono? Ele veio num cavalo branco? Ele veio como um general de guerra? Não, ele veio como carpinteiro, morador de Nazaré, filho de Maria, de José, né? Veio assim como um homem comum. Ele veio desse jeito. Então a questão não é Deus vir sobre a sua vida. Às vezes você ora assim, Deus vem sobre a minha vida. Se eu venho sobre a minha casa. A questão não é Deus vir, mas é você aceitar a forma no qual ele está vindo. Porque às vezes a tua situação que vai te melhorar é um problema. O que vai libertar você é Deus realmente dar uma cajadada em você, sacudir a sua vida, mexer com as suas estruturas. É assim que você vai melhorar. E você diz, Deus vem sobre a minha vida. E ele fala assim para você, você tem certeza que você está pedindo? Porque aqui diz, veio para o que era seu, mas o Senhor não receberam. Deus veio, mas não veio do jeito deles. Veio como carpinteiro, confrontando, tratando, sabe? Sacudindo, balançando as estruturas do povo, dos religiosos da época, que o povo não quis ouvir, não aceitou. E aí os seus não receberam, mas olha o que ele diz, mas todos quantos receberam. Todos quantos tomaram sobre si, independente da forma no qual estava vindo. Deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então, primeira coisa para eu me tornar filho e fazer parte da família, eu estar disposto a receber a Deus independentemente da forma que ele vem. Então, seja da forma que Deus for, receba, aceite, concorde e deixe Deus tratar de você. Porque quando você faz isso, você recebe o poder. E a palavra aqui, poder do original, é exousia, que em uma das suas traduções significa você, ó, reger, governar. E tem uma aqui que eu gosto muito, quer ver? Tô achando ela não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Influência. Enfim, é isso aí. Exousa fala de autoridade. É você ter a autoridade de ser filho de Deus. Ninguém pode tirar de você. A palavra usada aqui não é dunamis, não é exousia. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Mas qual o segredo? Receber a Deus independentemente da forma na qual ele venha, tá? E ser da família também, é nascer do jeito da família. Então, eu posso receber o poder de ser feito filho. Mas eu preciso entender também o processo que faz de mim ser um filho. Onde está isso, Adolfo? Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz assim, ó: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que é nascer da vontade de Deus? Eu recebo o poder, ok, e agora eu tenho que nascer de acordo com a vontade dele. E o que é nascer de acordo com a vontade dele? Lá em João, capítulo 3, verso 5, explica para mim, para você, o que é isso. Diz assim, ó: respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fica admirado de eu te dizer que importa você nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem de onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, gente, para eu trazer sentido a esse poder, o qual eu tenho de ser filho de Deus, eu tenho que nascer de novo. E nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E água fala de palavra, água fala de arrependimento, Espírito fala de relacionamento, de intimidade. Nós sabemos que relacionamento com o Espírito só é possível quando eu aceito o tratamento através da palavra. Por isso que existe uma união da palavra com o Espírito. A palavra me trata, o Espírito me ensina. Então, se eu não entender que eu tenho que nascer de novo da água e do Espírito, a lavagem, Jesus vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Quando Jesus vai lavar os pés, ali ensinando aquilo, ele está ensinando, ele diz: vocês já estão limpos, vocês já estão lavados pela palavra. A palavra, ela lava. E quando ela me lava, ela tira a sujeira. Então eu sou o quê? Guiado, orientado pelo Espírito, trabalhado pelo Espírito. Então às vezes dói, machuca, Não é fácil, não é fácil, mas enfim, isso faz com que eu seja da família, isso faz com que eu seja filho. A palavra confronta, confronto tem que permanecer nela. Eu sou, às vezes, como é que se diz? Instigado a não permanecer nela, me afastar dela. Sim, Jesus fala: se vós permaneceis na minha palavra. Porém, quando eu entendo e aceito a palavra e sou transformado pelo Espírito, aí sim eu me torno filho. E ser da família também é o entender a linguagem da família. Vai comigo lá para Lucas, capítulo 8, verso de número 20. Olha o que diz: e lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá, foram e querem ver-te. É isso mesmo? Deixa eu ver. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá, foram e querem te ver. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então Jesus aqui, ele deixa claro, eu acabei de falar o quê? Que nascer da água e do Espírito é justamente aceitar a palavra e ser moldado pelo Espírito. E quando Jesus aqui está ensinando, está pregando, está curando, e a sua mãe e seus irmãos de carne vão lá falar com ele diz assim, ó: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, porque ouvir é você aceitar, praticar é você viver. Então, gente, palavra e espírito é isso. Então, olha como é que um texto liga com o outro. Nascer de novo é justamente eu ouvir e praticar a palavra, eu ser lavado e entender a palavra, aceitar a palavra e automaticamente ser moldado pelo Espírito. Por isso que ele diz assim, ó: meu irmão minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, ser da família é entender a linguagem da família. E qual é a linguagem da família? É a palavra. E não é só ouvir a palavra, mas eu também praticar a palavra. E quando eu sou filho, eu tenho o Espírito e também sou herdeiro. Então vamos lá. Ouvi a palavra, pratiquei a palavra. Entendi o Espírito, tenho intimidade com o Espírito. E quando eu tenho intimidade com o Espírito, entendo o Espírito e ando no Espírito, eu sou herdeiro através do Espírito. Olha como é que é progressivo, gente. Eu me torno filho, tenho o poder de ser filho, né? Nasço de novo, entendo o Espírito e agora eu sou herdeiro. Por quê? Por causa do Espírito. Como assim, Adolfo? Vai comigo para Gálatas. Gálatas, capítulo de número 4, verso número 6. Está escrito assim, ó. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Então, tá vendo como é que foi algo progressivo? Olha só, eu agora recebi o poder de ser filho, nasci da água, da palavra, do Espírito, tenho intimidade com o Espírito, e o Espírito me faz ser filho, e sendo filho eu sou herdeiro por causa do Espírito. Então, quando eu sou filho, eu tenho Espírito, e quando eu tenho Espírito, eu sou herdeiro. E quando eu sou herdeiro, gente, eu recebo a herança. Pense na herança que a gente recebe de Deus. A gente já vai chegar lá. E aí, continuando, Romanos 8,14. Quem é filho não somente tem o Espírito, mas também é guiado pelo Espírito. Então, o Espírito não faz só de você filho. Ele não te dá somente herança, mas ele guia você. Olha como é valioso a gente ser filho de Deus, irmão. Porque, pense, não existe riqueza maior do que você ser filho de Deus. Não existe riqueza maior do que você realmente ser filho, ser gerado por Deus. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu sou filho, sou herdeiro e ainda sou guiado pelo Espírito dele. Aí quando você vai para o verso 16, eu aprendo o seguinte: pois quem é filho não acha que é, mas crê pela fé através da testificação do Espírito. Como assim, Adolfo? Porque às vezes você pode falar assim, ó. Pô, será que realmente eu sou filho? Cara, não sei. Me desculpe, mas então você está em pecado. Ou então, porque quem realmente anda com o Espírito sabe que é filho de Deus. Porque no verso 16 diz assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você não precisa se preocupar. Cara, será que eu sou filho? Não sei. Se você está em dúvida, vai orar. Porque não tem dúvida para quem está no Espírito. Para quem é guiado pelo Espírito, quem anda no Espírito, não tem dúvida. Por quê? Porque o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então não tem dúvida. Se tem dúvida, alguma coisa está errada. E você precisa orar em relação a isso e buscar mudar isso na sua vida. Porque quem é filho não tem dúvida, porque o Espírito testifica. E através do Espírito, eu sou filho. E sendo filho, eu sou herdeiro. E sendo herdeiro, eu preciso entender que não, eu não sou herdeiro só de bênção, mas também de tudo aquilo que é a propósito da família. Então agora eu vou mudar um pouco, tá? Até agora eu só falei de coisa boa. Porque quando eu vou para o verso 17, eu vejo o seguinte, ó. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então aqui eu já mudo um pouco a situação. Porque tem muita gente, às vezes você está ouvindo essa audiola, você está assim, caramba, eu sou herdeiro. E eu sou herdeiro, então eu tenho que ter casa própria, carro, amém, irmão. Em nome de Jesus, eu também quero. Por enquanto, né? Tamo aí. Então é bênção, ministério honrado, né? Família perfeita. Olha só. Quem é filho também precisa entender que na família existem situações que nós temos que enfrentar, ok? Porque existem filhos que ainda estão dispersos e precisam voltar para os braços do pai. Isso faz com que nós também passamos a enfrentar as aflições de Cristo, porque Cristo é o nosso Senhor, Deus é o nosso Pai, né? Cristo é o nosso irmão mais velho. Então, assim, existe um propósito aí que Ele quer convidar eu e você para passar. E quem é filho entende também que tem que enfrentar. E é como eu falei aqui, ó, verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, tem um sofrimentozinho. Tá? Por que isso? Eu vou te explicar por quê. Olha só. Colossenses, abre aí, Colossenses, capítulo 1, verso 24. Olha o que diz. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Verso de número 29, olha o que diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aleluia, palavra difícil, hein? Então você vai ver que Paulo diz o seguinte: olha só, eu estou aí e sofro a favor de vocês. Por quê? Porque foi-me dado um chamado, foi-me dado um ministério. Eu faço parte dessa família, e essa família, ela possui objetivos, propósitos. E quais são? Trazer os filhos que estão dispersos. Então, assim, o sofrimento é só uma reação da ação causada por todo aquele que professa a Cristo e quer fazer a sua obra. Então, tem muita gente que vê a obra, vê ministério como algo bom, algo, pô, top. Realmente é. Tem uma audioaula que eu falo sobre isso. Para que ministério? Eu explico ali e falo que realmente ministério é bom, é legal, é maneiro, mas entender, existem as problemáticas, existem as situações, existem as adversidades. E se você é da família, você precisa entender que vai ter que enfrentar, tá? A gente vai ter que passar, porém, existem bênçãos tão grandes em Cristo que nada se compara. Paulo vai dizer, porque estou bem certo que os sofrimentos que agora a gente passa não se compara. Aquilo que a gente vai viver na glória, a revelação da glória de Deus não se compara, gente, sofrimento. E olha que Paulo sofria. Nem se compara aquilo que a gente passa, né? A gente, às vezes, vê uma letra assim no Facebook, alguém jogou, uma palavra, uma cara feia. Paulo não. Paulo quase morria e ele vai dizer: ó, esse sofrimentozinho aqui não se compara, não. A revelação da glória que a gente vai ter. Então, quem é da família entende isso, compreende isso e aceita isso. Por quê? Porque o mais importante é fazer parte da família. E por quê, Adolfo? Por quê, gente? Porque o mundo, ele não aceita a luz, porque a luz expõe aquilo que desagrada o mundo. Vai comigo no Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Então, a gente enfrenta esses problemas para trazer os filhos que estão dispersos de volta. Por quê? Porque o mundo não aceita a luz e a luz expõe aquilo que desagrada o mundo. Olha o que diz João 3,19: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então o mundo ama o que ele faz, o mundo ama, ele não quer largar, ele não quer abrir mão, ele ama aquilo que ele faz. Então a luz expõe as más obras dos homens. E os homens não querem aceitar. Você vê, gente, muita gente quando é confrontada, como se porta, não aceita. Então, por isso que a gente tem problema quando a gente decide fazer parte da família e fazer a vontade da família. E a família tem demanda. E a demanda da família é essa: trazer os filhos que estão distantes e dispersos. E para isso você precisa entender que tem uma reação. Mas nada se compara às bênçãos, nada se compara a ser herdeiro, nada se compara a fazer parte, a ser guiado pelo Espírito, a ouvir a voz do Espírito, a entender a palavra do Espírito. Então, assim, gente, essa é a realidade. O mundo, na sua completude, está no maligno. Não porque, Adolfo, que o mundo não aceita a luz, porque ele está no maligno. Vai comigo lá para João, primeira João, perdão, capítulo 5, verso 19. Olha o que diz: essa é a realidade, o mundo na sua completude está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ok? Que o mundo inteiro, em outras versões, e o mundo todo, a palavra do original aqui, inteiro ou todo, é holos, significa completo. O mundo na sua completude permanece no maligno. Queira você ou não, por isso Jesus fala: quem não é por mim é contra mim, quem é comigo não é junto, espalha. Se você não tá com Deus, você tá no maligno. Ah, não, Adolfo, peraí, eu sou uma pessoa tão boa. Você que pensa, irmão, bom é só Deus, bom é só Jesus. Nós não somos bons. Você só parece bom porque a graça do Senhor não deixou você passar por adversidades que vão colocar para fora aquilo que você é. Para pensar se você fosse violentado quando era criança, se você sofresse agressões quando era criança. Será que você seria a mesma pessoa? Hã? Foi a graça de Deus que te guardou. Por isso que você não é um criminoso, um bandido, um assassino. A gente, às vezes, vê um criminoso, bandido e assassino, só quer criticar. É lógico que, com certeza, Deus deu oportunidade para essa pessoa mudar. Mas, na sua maioria, são situações que a pessoa passa durante a vida que não sabe lidar. Então, assim, porque o mundo jaz no maligno. E se você vê pessoas boas fora de Deus, fora de Cristo, é porque a graça de Deus guardou e não permitiu até então que essa pessoa mostrasse quem realmente ela é. Mas enfim, é muito complicado esse assunto, né, para a gente entrar. Mas o mundo jaz no maligno, o mundo permanece no maligno. É, né? Por isso que fazer a obra da família, fazer a vontade do pai da família é difícil. Mas ainda assim vale a pena, porque o resultado é muito maior, muito melhor, entendeu? E não tem para gente, para onde a gente correr. Tá? Essa é a realidade do mundo. Olha o que diz Mateus 12, 13. Mateus 12, 13 não, Mateus 12, 30. Mateus 12, 30. Ó, isso, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Diz assim, ó: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Enfim, não tem pra onde correr, gente, não tem meio termo. Ah, não, Adolfo, mas eu ando com um colega meu. Ah, Adolfo, eu tô namorando uma pessoa que é tão boa, só falta ser crente, então falta tudo para ela, tá? Só falta ser cristão, só falta entregar a vida, então falta tudo, porque não tem meio termo. Mas enfim, gente, ainda que a gente tenha que enfrentar toda essa problemática, né, por causa da vontade do pai, da família, para trazer os filhos que estão distantes da família, ainda que tenha toda essa problemática, entenda, nada se compara ao resultado. Porque lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, eu leio o seguinte: bendito Deus e Pai. Por que Pai? Porque Ele é Pai da família. E eu faço parte dessa família, e você faz parte dessa família, e se não, você não faz, você precisa fazer parte dessa família. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, assim, gente, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Acredito eu que esse texto traz para mim o significado seguinte: que todas as bênçãos estão liberadas sobre a nossa vida. Ah, mas espiritual? Ah, espiritual eu não posso tocar. Eu não posso ver, né? Não é um negócio que eu posso tocar, um carro maneiro que eu posso andar. É, sei lá, um emprego maneiro. Ei, quando você tem as bênçãos espirituais, nada se compara no plano material a você ter aquilo que diz respeito a você no plano espiritual. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 11, que a gente acredita que aquilo que se vê foi feito do que se não vê. Então não é primeiro material e depois espiritual, mas primeiro espiritual para depois o material. Se eu sou abençoado no espiritual, com certeza no material é só um resultado. E ainda que eu não tenha aquilo que eu quero, eu vou ter aquilo que eu preciso, aquilo que me completa, e eu não vou ser escravo daquilo que eu quero, porque aquilo que eu preciso já vai ser me dado e eu vou conseguir ser feliz nisso. Então, assim, gente, eu já sou abençoado com toda sorte de bênção. Você já é, desde que você seja filho. Então, nós aprendemos o seguinte: que Deus não nos chamou somente para sermos salvos. Não somente, amém? Para sermos salvos, mas para fazermos parte da família. E para fazer parte da família, eu tenho que ser filho, receber esse poder, aceitando aquilo que Ele tem para mim, ainda que não seja da minha vontade. E quando eu recebo esse poder, eu sou transformado através da palavra e através do Espírito. E quando sou transformado através da palavra e do Espírito, eu tenho o Espírito. Eu ando no Espírito, sou guiado pelo Espírito, sou mudado pelo Espírito. É testificado pelo Espírito. E também através do Espírito, creio eu recebo todas as bênçãos. Mas quando eu recebo todas as bênçãos, eu preciso saber também que ser filho não é só receber, mas é também dar, se doar, aceitar. E se esforçar para que os outros filhos que estão dispersos possam voltar, porque essa é a alegria do Pai. E nisso nós vamos ter dificuldades, mais dificuldades porque é um resultado, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está no pecado, mas ainda assim vale a pena se esforçar, porque nada se compara àquilo que Deus tem para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então fazer parte da família é muito bom, só depende da gente aceitar, se lançar, se esforçar, se entregar e caminhar na direção que nos faz conseguir realizar a vontade do Pai. Então, gente, seja da família. Se você não é ainda, se você tem dúvida, ore a Deus, mas se esforce. Pega essa audioaula, ouça de novo, veja se você está cumprindo esses processos que foi falado aqui e se esforce para que você possa não somente ser salvo, né, ser crente, mas fazer parte dessa família. Amém? Então, Tamo junto, até a próxima aula, áudio aula. Amém. Deus abençoe, graça e paz.